Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto Generation Gap, vamos conhecer diferentes gerações de famílias que concluíram os seus cursos na Universidade do Porto e na mesma faculdade. São pais e filhos, avós e netos, tios e sobrinhos. Acompanhe-nos na descoberta de uma universidade multigeracional, mas que tem mantido o seu espírito genuíno ao longo dos tempos. Hoje temos connosco no Alumni Mundos o Carlos Carreiro e a Rita Carreiro, pai e filha, alumni da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, que nos vão relatar algumas das suas experiências académicas vividas, cada um no seu tempo. Vamos conhecê-los melhor? Olá, Carlos.
Bom dia.
Olá, Rita. Bem-vindos ao Alumni Mundos. Carlos, vamos começar por si ou por ti. Nasceste em Ponta Delgada, nos Açores. Porquê as Belas Artes na Universidade do Porto? Como é que vieste cá parar?
Eu sempre tive, desde miúdo, sempre fui... Já na nossa família havia tendência para as artes, a minha mãe, os meus bisavós, os avós, pronto. Já é uma coisa que já havia esse género na família. E o meu pai era formado em Direito e queria que eu fosse para advogado. E mandou-me para a Faculdade de Direito, até fui aluno de Marcelo Caetano e tudo. Mas tive 2 anos a passear em Lisboa. Mas quem vem dos Açores com 17 anos... A coisa melhor que posso dizer são 2 anos em Lisboa, a ver exposições, a ver o cineclube, a ver os filmes, os concertos, as óperas e o São Carlos e tal. E cada vez me afastava mais do direito e queria Belas Artes. E como tinha hipótese, já tinha viajado com os meus pais e depois também continuava a viajar, ia muito ao estrangeiro e via os museus, e não havia coisa melhor para mim do que as artes. O meu pai dizia, não, nem que estejas 20 anos, acho de fazer direito. E eu desisti ao fim de 2 anos e depois com mais Belas Artes em Lisboa. Eram muito fracas, eram extremamente académicas, eram eu lembro-me que na altura diziam que eram, tudo quanto era avaliações era controlado pelo diretor da faculdade, pelo professor de anatomia e pelo professor de geometria. Imagine, tudo quanto fosse arte, então pintura, escultura, desenho, tinha sempre à perna um professor de geometria a ver se estava certo, ou um professor de anatomia a ver se a anatomia estava certa. Era perfeitamente académico. E um diretor, que era de uma rispidez, e não deixavam, e depois ainda havia aquela tendência, o grande tema, sei lá, faça, sei lá, um trabalho sobre a paz e a guerra, ou o diálogo, não sei o quê. E nós, aqui no Porto, já estávamos mais evoluídos, já tínhamos professores... Na altura era o professor João Rezende, o José Rodrigues, o Ângelo de Sousa, o Jorge Pinheiro, o Demeir, o irmão do Alves, etc. Pronto. E havia muita gente mais nova, que o Rezende não era tão novo como isso, tinha o professor Augusto Gomes, mas já se sabia que os primeiros anos que tinha que ser um bocadinho académico, mas depois davam-nos as asas para nós poder.
Né?
E eu vim para o Porto, vim para aqui em 76, não, 66. Isso é, 76, já estou aqui há não sei quantos anos. E fiquei aqui, depois fiquei como professor, onde estive 20 e tal anos professor, acabei como professor associado. Mas a experiência foi muito interessante, gostei imenso de estar nas Belas Artes, porque, quer dizer, as pessoas têm então a tendência, quem se forma nas Belas Artes e atinge um certo renome, um certo tempo de antena, uma certa visibilidade, o chique é falar mal das Belas Artes. Ah, aquilo é horrível, não aprendi nada com aquilo é tudo horroroso e tal. Ora, nós não tínhamos... Se fizessem como eu fiz, eu realmente ia às aulas todas, mas ficava além das aulas. Eu trabalhava nas aulas, fora das aulas, em casa, explorava muito, comprava tudo que era de livros, revistas, viajava muito. E se a gente está à espera que o professor nos faça a papinha toda, realmente as pessoas não estavam preparadas para isso. Eram só para lá conversar e realmente não. Mas não vamos estar a culpar os professores. Isto também está nas pessoas, que isto é um curso de. Tem que se ter um fogo íntimo. E geralmente dos alunos das Belas Artes, por experiência como professor, daqueles que eu fiquei sempre com o primeiro ano, e realmente se tinha 35 alunos, talvez 3 ou 4 é que estariam mesmo indicados para as Belas Artes. O resto foram para lá porque não entraram em medicina, porque não entraram não sei o quê, e iam para lá. Muitas raparigas que tinham tirado o curso de educadora de infância tinham prioridade aos outros, porque aquilo era um curso não era médio, não era educador, e entravam para lá para ver se viam professores de desenho. Muitas pessoas eram qualquer ideia de ser professores de desenho e tal. E não tinham qualquer motivação, mas é que eu gostava-lhes muito de dar aulas dessas. Mas a minha vivência como professor, eu gostei imenso, porque eu ia contra o hábito do que os professores me ensinaram. Os professores ensinaram, principalmente os recentes, ensinaram que nunca se deve ensinar aos alunos como se faz. Quer dizer, nunca se deve dizer isto está mal e não é assim. Imaginemos que o aluno está a pincelar de uma maneira completamente errada e a gente está a ver. Mas não se deve dizer que vamos, os recentes, e que a gente ia influenciar o aluno. Uhum. Não, eu nunca. Aquilo é uma oficina, como outra qualquer. Eu acho que aquilo é um trabalho. É como se fosse aprender uma técnica de ourives de gravador em metal ou até de design de moda e tal. A pessoa tem que conhecer os materiais, tem que mexer, porque se a gente está a ver aquela alma daquela a fazer as neiras, temos que agarrar e pegar e fazer. E eu, por exemplo, eu fazia uma coisa que nunca ninguém fazia, que era preparava as tintas nas aulas com pigmentos, com o sapo por vinil, fazia aqueles canecos de tinta e vinha para casa tudo sujo, mas integravam debate com os alunos e tal. Isto é que é muito mais interessante. Eu acho que assim, funcionar assim a escola, o professor ao mesmo nível que os alunos, com respeito, com o devido respeito, punha música, aulas, aquilo, e fazia uma coisa que no primeiro ano sempre, que nunca nenhum professor fazia, que era na primeira aula, ou segundo, não era a primeira, para a terceira. Era um aluno de Braga, outro aluno de Viseu, outro aluno dos Açores, outro aluno da Madeira, quer dizer, nunca eram, não se conheciam. E eu pegava naquela malta toda e reunia uma recepção em minha casa, no meu ateliê. E ensinava-os a perder o medo de mexer, a ver o que é o acrílico, havia como, ensinava como é que começava os meus quadros e como é que trabalhava e com o acrílico, com a água, e eles ficavam até assustados, aquela água a pingar as tintas e tal, sujava o chão tudo. Exatamente, aqui era uma espécie de show-off, era uma espécie de enfatizar, uma performance, né? E depois terminava com uma festinha, um lanche que eles ofereciam, eles diziam, ainda hoje em dia encontram-nos mesmo, eu tenho 76, mas encontram-nos que já têm 60. E diziam, professor, nunca mais me esqueço que foi o único professor que nos recebeu no ateliê. Também, vocês já sabiam, já dizias logo, mas ninguém os iria receber. E ainda por cima ensinou como é que se fazia. Eu assinei, e aí, pronto, e
este tentava tipo de integrá-lo, não é?
Essa parte de experiência, também com a minha filha, eu também, ela sempre tinha alguma dúvida, ela era diferente de mim e tal, mas ela também neste meio, e em casa tínhamos muitos livros e viajávamos muito e tudo. Ela, portanto, já foi, já nasceu num sítio privilegiado ou de ambiente próprio para as artes. De maneira que ela era aluna da turma de dia e eu era professor da turma da noite, portanto, nunca fui professor dela. Uhum. Ainda bem, porque assim, porque é melhor cada um. E a pintura dela, felizmente, não tem nada a ver comigo.
É diferente.
É.
Oh, Carlos, e o seu pai como é que reagiu? Porque no fundo foi para Lisboa fazer direito, mas foi cultivar as artes, não é?
Foi,
não é,
pai?
O que é que ele lhe disse?
Não, bem, disse, olha, paciência, então vá para o que queres. E assim fui. E depois ainda ficaram muito satisfeitos, porque quando eu acabei o curso em 72, acabei com 19 alunos, e tive uma coisa que nenhum aluno de Belas Artes tinha, que era um contrato de exclusividade na altura com a maior galeria portuguesa, que era a Galeria 111. Uhum. Isto foi um motivo de inveja e contestação, que inclusive os meus colegas fizeram um panfleto para contestar, de ter sido convidado para uma exposição e eles não, e foram para a porta do Café São Lázaro a entregar papéis. O que é que interessa àquela pobre gente que vive em São Ildefonso e São Vítor e não sei o quê, saber num papel que eu fui convidado e os outros não são? Quer dizer, eles dão coitado, a ingenuidade deles andar a entregar papéis contra mim, e eu sempre fingi que não é nada comigo. E então, quando fui convidado para a galeria, ia acudir, pronto. E comecei a minha, com 26 anos, comecei a trabalhar para a galeria e também dei aulas uma vez, um ano no ciclo preparatório, que detestei, lá nos Açores. E depois vim para cá. O que é que vivi 5 de Abril? Acabou-se esse contrato com a galeria e entrei para as Belas Artes em 76, 77, assim uma coisa. E continuei a expor, a trabalhar e a viajar.
E ficou sempre cá no Porto? Ou ainda voltou aos Açores? Como é que
não,
foi a sua
só
vida?
Estive lá 2 anos nos Açores, em 72, 73, depois de ter-me formado. E depois vim para cá em 74 e não aqui estou.
Vai aos Açores de visita, não é?
Geralmente quando fazem exposições minhas e coisas, de outros motivos, assim, não vou assim, sem mais nem menos.
Agora vou passar aqui à Rita. Rita, tu acabaste por seguir o caminho profissional do teu pai. Ele ainda agora disse que tu, desde que nasceste, ficaste sempre naquele ambiente, não é, propício a cultivar as artes e viajar. Tu foste influenciada de alguma forma por ele? Sentes isso?
Olá, bom dia. Eu acho que é verdade o que ele está a contar. Nós morávamos nas Antas. E desde que nasci que havia sempre gente, catálogos, exposições, amigos, visitas às Belas Artes em pequenina. O grupo Puzzle, os amigos do grupo Puzzle, que ainda hoje alguns se mantêm, como o Albuquerque Mendes, ainda hoje é meu vizinho em Leça da Palmeira. Ou seja, as artes foi... Era o dia-a-dia, basicamente era o nosso dia-a-dia.
Já fazia parte, não é?
Já fazia parte. O ateliê nas Antas era em casa, por isso eu andava lá pequenina pelo ateliê. Depois mudamos aqui para Aldoar.
E teu pai nunca te disse para seguir direito?
Nunca, nem nada. Não, nem artes, nem nada. A minha mãe é de ciências, tirou o curso de biologia depois de ter nascido, depois de regressarmos dos Açores para o continente. Uhum. Por isso também sempre tive muito na minha memória a Faculdade de Ciências. A baleia que hoje está exposta aqui na biodiversidade, aqui também no Campo Alegre, que estava na Faculdade de Ciências nos Leões, o museu da Faculdade de Ciências. Por isso basicamente andei sempre a circular entre os dois mundos, amigos dos dois lados, amigos que ainda hoje se mantêm também da faculdade da minha mãe. Mas é verdade que todas as férias, tanto o dia-a-dia como as férias, eram passadas à volta da arte, à volta das viagens, do consumo da arte, dos museus, e foi muito natural. Depois tive um percurso escolar perfeitamente normal, entrei para a Escola de Belas Artes, com as provas que pediu na altura, e já a pensar, sempre a viajar, já a pensar, eu também quero ir para lá para fora, também quero experimentar outras coisas. E engatei na segunda rodada do projeto Erasmus das Belas Artes. Por isso, sou da geração que Inglaterra era o melhor país do mundo. Por isso, apanhamos a Cool Britannia, apanhamos toda essa altura. Portanto, não somos tanto da geração francófona, uhum, e de França, como seria o meu pai, mas já a Inglaterra. E então fui para Sheffield, conhecer aquele norte de Inglaterra, industrial, decadente, que gostei muito, e depois mais tarde, mas isso é quando eu depois vou ver para Bruxelas, engato num mestrado em Londres. Uhum. Isso é uma experiência. Não...
Mas é engraçado aqui que teve em casa, não é? As ciências e as artes.
Sim,
as artes
sim,
acabaram
sim.
Por pesar mais.
Ciências e as artes, mas ainda hoje há muitas ciências, sim, muitos animais, muito à volta dos animais.
E das células.
E foi sempre. É verdade. Não há tipo um dos pais em relação ao qual era uma negação. Não.
Conviviam bem, não é?
Colecionam herbários, têm esse mundo é muito presente na nossa vida, os jardins, não é? Não é, pai?
Ok, os jardins.
Os jardins que nós gostamos.
Sim, ela plantava feijão e depois vendia-me.
Não, mas é engraçado.
Não era bem isso.
Juntar aqui as duas áreas.
Não, porque
até
as belas artes, nós ficávamos pelas belas artes o dia todo. A escola, que eu depois conhecia, é verdade que no período de escola nós dedicamos muito à nossa universidade, mas tínhamos amigos de outras universidades e eles iam à escola só para as aulas e voltavam para estudar em casa. Tinham as aulas e voltavam. Nós não, nós íamos de manhã e ficávamos o dia todo nas belas artes. Entre os jardins, as oficinas, a cantina, a biblioteca, os amigos, simplesmente a conversa, os casamentos, os cafés à volta. Por isso, os meus 5 anos de Belas Artes foram, a bem dizer, 5 anos a passar lá o dia e a dormir em casa.
Espera, mas a Rita tinha os avós que moravam à beira, portanto podia dormir lá perto. Não, para a nossa casa tinha que se meter de transporte. Mas então, por exemplo, a experiência que tenho um bocadinho, não é desagradável, é triste. É que eu apanhei aquela desdobramento das turmas para os estudantes trabalhadores. E como era muito novo, eu fui para as Belas Artes com, sei lá, 77, tinha 31 anos. E é sempre os mais novos que apanham as piores turmas. Então metíamos nós na turma da noite, quer dizer, os estudantes trabalhadores entravam, o que é? Das 20 às 24. Imagina, eu entrava às 8 horas da noite, depois de ter estado um dia inteiro no ateliê a trabalhar, porque fazia muitas exposições,
até à meia-noite.
Tinha que estar lá. Claro, chegavam, quando chegavam, depois não tinham faltas porque eram estudantes trabalhadores. Vinham, pois é, sei lá, imaginemos, ainda me lembro uma rapariga de Braga, vinha de Braga, o marido estava a dar aulas em Barcelos e tinha que vir para casa depressa para tomar conta de um filho. Ela, por sua vez, estava grávida. Pois é, assim, uma série de dramas. Sim. O marido toma conta dos meus até grávida, depois há uma tia que vai para... Aquilo, depois primeiro que começassem a trabalhar, a montar cavalete, faltavam imensos.
Eram turmas mais difíceis.
Pareciam uns zumbis. Né? As aulas da noite eram uns zumbis. Não tinha a ver nada com as aulas que a Rita teve. Era com gente nova e tal. E eles eram pessoas com dificuldades na vida, queriam tirar o curso. E depois gerou-se muito oportunismo. Quer dizer, como eles não tinham faltas, não vinham. E depois, como havia uma avaliação, quando havia as avaliações, apareciam milagrosamente os trabalhos feitos em casa ou por alguém. E acabou-se com isso. Então passou-se a passar, em vez de ser das 20 às 24, passou a ser das 18 às. Das 18 às.
Das 22.
8, às 20 às 10, não é?
Era, e depois das 4 às 8.
E depois das 4 às 8. E depois passou para das 4 às 8, que era um disparate. Olha, aulas à noite, pessoas que vêm de carro, vêm de comboio, vêm não sei o quê, de outra
semana. Não é? Dava
nada. Não dava nada. E depois comecei a ter, pronto, já gente mais. Uns mais novos, já era mais interessante dar as aulas nas Belas Artes. E claro que há sempre gente que não tem interesse nenhum, mas em todas as faculdades.
Sim, claro. E é como disse há bocado, havia aqueles que teriam vocação e outros que não, não é? Que foram para lá só porque.
É, vão porque fundaram vaga e lá foram para aí abaixo.
Sim, sim. Apesar de vocês terem estudado na mesma faculdade, nós estamos a falar de duas épocas muito distintas, não é? Costumam ter essas conversas sobre aquilo que era a Faculdade de Belas Artes?
Não, nem por isso.
Na época em que estudaram e a outra, nunca conversaram sobre isso. Quer dizer, vocês acabaram por se cruzar, não é? Embora o pai não tenha dado aulas à Rita.
Mas eu sou muito distraído e muito embrenhado nos meus quadros, às vezes nem penso muito nos outros, um bocado egoísta nesse aspecto. Eu sou a minha pintura.
Não é muito protetor, não é? Não. Não andava em cima de mim, não perguntava.
Nunca te falto com nada.
Sim, não. Mas às vezes, sei lá, não, às vezes conversar sobre isso.
E não, mais sobre quando... colegas, okay. Até pais de amigos meus que foram colegas dele. E aí às vezes perguntava, sim.
Mas no vosso caso, por exemplo, a Rita conta que teve determinadas aulas, não é? Com determinados professores, não costumava falar com o seu pai sobre isso. Olha, como é que era no teu tempo?
Eram colegas, está assim. Não tínhamos anatomia, as disciplinas mudaram.
E às vezes perguntava por quer dizer, documentação, livros, isto, aquilo, aquele outro, e pronto. O que é que às vezes as pessoas são invejosas e más, quer dizer, a Rita nas Belas Artes não, mas por exemplo aqui no secundário eu ajudava para aulas de coisas críticas de arte, não sei, mas era crítica de arte, era coisa qualquer de arte, para isso, depois mandavam fazer um trabalho e tal. Depois havia lá uma professora que tinha a mania que era um privilegiado. E então, a Rita também é privilegiada, não tem nada a ver com os outros alunos, porque já sai de um ambiente que o pai é muito favorecido, tem muitos livros, tem muita coisa, não sei o que. Mas não, quer dizer, olhou-a sempre com maus olhar, porque achou que ela era a minha filha. Pronto, a gente às vezes julga, mas acontece isso, às vezes quando tem aquelas ideias assim extremistas e tal. Ai, porque a Rita sempre foi muito boa aluna e achavam que era boa aluna por ser minha filha, por ter muita informação em minha casa e muitos livros, assim, mas ela não
também ajudava, claro.
Também ajudava. Mas não se pode odiar um aluno por causa disso.
Sim, não, obviamente que não.
Mas isso foi no secundário, ela até teve que mudar de escola por causa dessa dita senhora. Sim. Mas enfim, para da sua alma que ela já morreu.
Mas dava jeito até à Rita ter o pai com Belas Artes, quando ela tinha alguma dúvida, dizia: oh pai, olha, tu que és professor, como é que
isto é? E os materiais, às vezes, coisas e tal.
Como é que isto se faz? Nunca acudiu, muitas vezes, não?
Era mais. Até era um bocado as teóricas, não é? Que nós fazíamos. Eram as teóricas de história e história de arte.
Eu não tenho a memória que tinha na altura, mas acho que sim.
Mas como é que isto é? Não sei, não é? Porque há sempre, não é? Tendo o pai a trabalhar na faculdade e sendo professor, tem sempre.
Ah, não, na faculdade. Na faculdade não.
Eu só me xericava, era os professores saber se ela ia e gostava muito dela. Pronto, era isso.
Não, eu não nem sabia disso. É novidade agora.
Olha, agora foi
uma revelação.
Não fiscalizava.
Não, mas nunca pedi nada, nunca. Não.
É só para dizer, como é que a Rita anda? Anda bem? Está tudo a correr bem?
A Rita vai andando.
E a Rita, que tal? Ah, não temos nada que se dizer. Não entrava em pormenores. Os pais é assim, o que é que estão a fazer?
Claro, não, faz muito bem, fez muito bem. Então se tinha ainda por cima essa oportunidade, não é? Sim. Fez muito bem. Carlos, que diferenças é que vê entre a Faculdade de Belas Artes em que estudou e aquela em que a Rita estudou? Apesar de ter sido professor na mesma altura, no seu tempo das aulas, até que estamos a falar, se calhar, de uma época diferente, não é? Já um antes do 25 de Abril e um depois.
Ah, sim, é diferente no meio tempo, apesar de ser uma escola mais evoluída do que a tal Escola de Belas Artes de Lisboa, havia diferença, havia, no meio tempo aquilo havia, pronto, era tudo com com horas marcadas e contava-se as faltas. Nós também tínhamos regime de faltas. Uhum. Tinhas, não tinhas?
Sim, sim. Foi uma das razões, às vezes, das manifestações. E...
Pois é, tinha. Eu simplesmente acho muito mais interessante certas coisas que abriram nessa altura. Portanto, nós no meio tempo não tínhamos nada de tecnologias, uhum. tínhamos só gravura. E mosaico era assim uma coisa muito pobrezinha, era copiar, imagina, mosaico era copiar em guache os mosaicos bizantinos, uhum. os quadradinhos faziam, então nos sentadinhos com umas, assim como umas bordadeiras, então isso não é a técnica de mosaico. Vitral também não tínhamos, só tínhamos gravura, não tínhamos fotografia, não tínhamos serigrafia, nada disso. E eles tiveram essa oportunidade de ter mais tecnologias do que nós. E isto era muito mais interessante porque podia haver uma interdisciplinaridade entre as aulas e tal. E depois, eu não sei se ela apanhou, mas eu apanhei depois, acho que é depois de ti, que os alunos eram obrigados a ter um tanto de currículo de pintura, outro tanto de escultura. E depois, no fim do ano, o professor de escultura e o professor de pintura avaliavam o aluno da participação, o que é que tinha que ter pelo menos 50% numa das zonas. Eles escolhiam geralmente pintura, depois iam 25% para a escultura. E tudo isso é interessante, porque eles depois às vezes completavam, não sei se tem tempo já completavam, e vocês podiam ir a fotografia, podiam ou não podiam.
Era como tecnologia nos últimos anos, mas era por opção.
Por opção, pois. E havia visitas guiadas a coisa, museus e a cidade, sei lá, ir a Évora, não sei se vocês foram, no meio tempo fui a Évora e coisas.
Nasci no 12º. A diferença é que nós já entrávamos com médias diferentes para cada curso. Para design, pintura ou escultura. Logo, de início, eram os três cursos. E vocês acham que era mais comum o primeiro ano?
Eu vejo, eles tiveram mais professores mais interessantes nas teóricas.
Ah, sim.
Mais do que nós. Nós não tivemos assim nada de especial.
Ah, isso eu não sei.
Pronto, eram pessoas. Pronto, aí talvez fosse essa parte mais interessante. São outros tempos, mais modernos. E o que é que eram as outras diferenças? Não era assim muito mais, era mais isso. Era mais isso. Houve uma altura que eu não apanhei, felizmente, foi o Sr. 25 de Abril, quando declararam que a morte do desenho, da pintura e da escultura. Pronto, isso já se anda a declarar esta morte há muitos anos, desde o século XIX, quando inventaram a fotografia, também disseram a morte da pintura, quando inventaram a fotografia. E a última, a pintura tem uma morte anunciada, e a volta e meia, e os alunos iam parar, não podiam fazer em desenhos, né? Faziam coisas com papel amarrotado, com arames, formas, construções, e eles, na altura, não sabiam desenhar a figura, mas depois é que disseram que desenhar a figura humana que era uma coisa académica, reacionária, não sei o quê, não sei o que mais. E depois remodelaram tudo e chegaram à conclusão que quem está em pintura e escultura, se não souber desenhar, o desenho é a base de tudo. E voltou-se a meter as cadeiras de desenho.
Houve, se calhar, uma transformação.
Porque não vale a pena vir com essas coisas, com essas teorias extremistas, que não é preciso ter academia disto, daquilo. E isto aí foi muito bom, porque os alunos começaram a cumprir, a aprender e tal. E não é que quisesse ensinar a academia, mas eles não podem começar a destruir antes de saber a construção, como é que é o que está por baixo. Querem começar a fazer Picasso aos bocados, não é? E não sabe o começo do que estava por baixo.
Claro. Vocês têm que diferença? Qual é a diferença de entrar na 30 anos? Será?
Na escola?
Sim.
Eu entrei em 91, tu entraste primeiro como aluno em 66. E depois como professor em 78.
Então 66 e 91 foram quase 30 anos.
Eu tinha 27 anos quando ela nasceu.
São mais ou menos 27 anos. São 27 anos de diferença, não é? Temos de pensar que muita coisa se transformou na faculdade. Tu sentes que a tua formação foi diferente da do teu pai, Rita? Ele já estava aqui a apontar algumas coisas. Tiveste pelo menos estas valências, não é? Que ele não tinha na altura, não é?
Sim, nós tínhamos. Sim. Acho
também
que...
há década não existia.
Eu
não
conheço as disciplinas que ele tinha. Nós tínhamos um curso estruturado. Nós tínhamos um curso perfeitamente estruturado de disciplinas práticas, disciplinas teóricas. Também era interessante que tínhamos a disciplina central, mas depois partilhávamos com os outros colegas dos outros cursos as disciplinas de desenho e teóricas. Nas desenho até éramos divididos em geometria por ordem alfabética. Por isso, eu tinha aulas com os do fim, não é? Como sou Rita, de escultura ou design. Daí que era transversal. Tínhamos amigos e conhecíamos todos do curso. Isso eu acho que era muito interessante. As disciplinas do meu pai, eu lembro que a grande diferença havia muito, era anatomia, nós não tivemos. Geometria, será que ele me falava que tinha sido assim os calcanhares daqueles na altura?
O meio era uma desgraça.
Desgraça.
Deixava geometria, um geometria, dois, era um era no primeiro ano, era no segundo.
Os calcanhares não
eram. E eu fui adiando, porque detestava. E na passagem do quarto para o quinto ano, em setembro, e fiz a geometria 2, que era do.
Pensou, tenho mesmo que fazer isto, não acabo.
E disse ao professor: disse-lhe, olha, professor, veja se me passa com 10, que eu não quero dar aulas de geometria. Você permite que não vá para a geometria? Não vou, porque eu nunca quis aprender geometria, porque queria decorar. Pronto, e aquilo tem que se compreender. E lá passei, pronto, mas foi a minha única fraqueza era a geometria, o resto, pronto. E houve pessoas que não se formaram por causa da geometria, pois, que acabaram por não acabar o curso.
Disciplina mais pesada, não é?
É, sei lá.
E também há aqui uma diferença já maior, que em 91 já havia outras tecnologias, não é? Que o pai não teve na altura.
Não sei, tinha serigrafia, deviam ter gravura. Não tinham gravura.
Tinham só gravura com ácido em cima de chapa metal. Tive o Ângelo de Sousa que foi professor.
Mesma parte, por exemplo, da apresentação nas aulas, não é? Os acetatos, nem sei muito bem como é que era no seu tempo, se calhar era mais, se calhar, com acetatos.
No nosso tempo, a pessoa, que eu não apanhei, porque ele desentendeu-se com a faculdade, a pessoa mais interessante que andou lá foi o professor António Quadros, que depois, Lucena Quadros, que depois veio aqui para a Faculdade de Arquitetura. O António Lucena Quadros é um homem interessantíssimo porque ele trouxe ideias revolucionárias para as belas artes. Ele foi contra tudo, contra o academismo, contra essas coisas todas. E ele inclusivamente fez uma coisa que ninguém fez, que foi trazer a Rosa Ramalho e os ceramistas de Barcelos para as Belas Artes, para eles trabalharem com os alunos em cerâmica, fazerem figuras com gente de arte popular, nem eram, que é para fazer este choque entre arte erudita e arte popular. Sim. Isso é uma coisa revolucionária. Eu fui para lá em 66 e isso já tinha acontecido. Deve ter sido em 63, 64. E, por exemplo, é tal coisa. Chamavam tapeçaria, também era a mesma coisa. Fazíamos uns guachos sobre tapeçaria. Ele não. Ele já foi buscar trapos, materiais velhos, papéis. Põe os alunos a cozer e a fazer tapeçaria. Tudo isto acabou quando ele se foi embora. Porque ele desentendeu-se com os professores. Nas avaliações, porque havia professores que queriam avaliar os alunos por famílias, por serem parentes ou netos de antigos professores, ou serem filhos de pessoas importantes da política, ou deputados, ou presidentes da Câmara, etc. E ele foi contra isso tudo. E como ele foi contra isso tudo, era considerado um perigoso revolucionário. E ele demitiu-se e pronto, e acabou a revolução do António Quadros aí. Mas nós ainda vimos uns restos do António Quadros. Depois nunca houve assim mais ninguém assim com essas ideias.
Com essas ideias mais vanguardistas, não é?
Houve tal coisa que me disse há bocado de acabarem com a pintura. Ele não queria acabar com a pintura, ele queria que as pessoas se desenvolvessem, que mexessem nas coisas de outra maneira. É um homem interessantíssimo. Ele depois foi para Moçambique, depois Moçambique veio para aqui, para a Faculdade de Arquitetura e faleceu cá.
Mas no caso estamos aqui a falar um bocadinho da tecnologia, Rita. Em 91 já havia computadores, não é? Já começava.
Não tínhamos.
Começava a despontar, não é?
Talvez, não sei se no design qualquer coisa, mas nós em pintura não usávamos.
Ainda não tinham.
Não. Aliás, eu lembro-me que até nós tínhamos aula de pintura no que hoje é o pavilhão de exposições.
Sim.
E nas nossas costas estava a turma de design. E eles não faziam todo o início de design, a gouache, com desenho, os degradês.
E se calhar ainda não havia, não é? Não, essa parte mais...
96.
Vocês têm que
96.
Esse aí em 2003, não é?
Foi, 2003. Foi que fomos a Bolonha no fim.
Foi 2003 que saí. Já havia...
Ah, sim, já tinha.
Já, porque houve ali, foi durante os anos 90 que começou a haver este boom, da tecnologia. Não. E eu sei que há pessoas que passam a experiência do nada para o ter, de repente, os computadores.
E passamos também de Escola Superior de Belas Artes para a Faculdade de Belas Artes.
Pois.
E aí muitas coisas mudaram também na escola.
Foi futebol.
Eu ainda entrei como Escola Superior de Belas Artes.
Isso foi uma mudança na altura,
Até posso dizer que foi. Ah, foi, desculpa, claro. Talvez das experiências mais interessantes que eu tive nas Belas Artes foi quando as Belas Artes me nomearam para curador de uma retrospectiva para comemorar essa celebração.
Uhum.
Em 95, que foi quando as Belas Artes passaram para a faculdade da Universidade de Porto, e o professor Alberto Amaral fez-nos uma proposta de fazermos uma grande exposição. E eles convidaram-me, sabiam que era doido por exposições, por coisas, por conhecer, e que empenhava-me, não é daqueles que dizem que vão fazer e depois desaparecem, não.
Uhum.
E nomearam para curador dessa exposição, chamada FBAUP, 217 anos, ou 215 anos. 215 anos de arte na cidade do Porto. E vínhamos desde o Vieira Portuense, do Soares Reis, dessa gente toda antiga, até aos nossos dias. E terminava no ano da Rita, e selecionamos uma série de artistas, fez uma exposição muito interessante na Alfândega.
Essa exposição foi para festejar, digamos assim, comemorar a passagem da Escola Superior para a Faculdade, não é?
Para a Faculdade, foi nessa altura que eu tive o contacto maior com a Universidade e com... Foi nessa altura que...
Em termos estruturais, notaram assim alguma diferença? Qual foi a maior mudança?
Ah, sei lá. Eu saí em 96.
Pois formas, quer dizer, nós podíamos, depois éramos nomeados uns tantos para ir ao Senado, não sei o quê, universitário. Ainda fui a algumas reuniões, que para mim até se reuniões ia para lá dormir. mas eu não tenho assim muito, porque a mim, infelizmente, nunca me chamavam para burocracias, que eu sou péssimo.
Foi mais que lá em termos burocráticos.
Eu sou bom para escrever, e para dar aulas, e para animar e fazer coisas. Agora, para estar nas burocracias, nas leis, não sei o que, assim, não me convida.
Não me convida, exatamente.
Não me convida.
Carlos, o que é que a vossa geração deixou para as gerações seguintes? Eu depois vou fazer a mesma pergunta à Rita, por isso pode ir pensando. O que é que a vossa geração deixou, por exemplo, para a geração da Rita?
Eu sei lá.
O que é que acha?
Eu não sei, aquilo ia rodando assim, não me lembro agora assim exatamente o que... Mas há...
Vocês foram na Revolução.
Hã?
Vocês foram na Revolução. Acho que foi assim uma coisa...
Mas é quando apanhei a Revolução, eu estava nos Açores em 74 e depois em 75 não dei aulas, em 76... Quando voltei para as Belas Artes, já tinha passado aquela contestação toda, que foi um ano sem aulas, não sei o que, mas aquilo depois começou a entrar no sítio. Só que eu notei que os alunos da UDP e coisas do género tratavam-nos por tudo. Pronto, isso era a primeira coisa. Era tudo cá, tudo lá. E até havia uma muito, muito gorduchinha que chamávamos a Reforma Agrária. mas pronto, eram um bocado irreverentes, mas a gente tinha que ter calma, saber os levar e tal. E eu consegui dar-me com a esquerda, direita e centro. Não deixamos, eu não sei se deixamos assim alguma coisa. Eu sei que hoje em dia, que ainda há 4 ou 5 pessoas do meu tempo que ainda estão, que eram muito novos na altura, quando eu me referi, que dizem: não venhas cá que vais ter uma decepção, porque não tem nada a ver com as Belas Artes antigas, não tem nada a ver, é tudo, é completamente diferente. Nós éramos bem dispostos, andávamos de uma aula para a outra, dávamos opiniões aos outros, ajudávamos-nos aos outros, retocávamos os quadros uns dos outros e tal. Os professores também davam-se bem connosco. Era uma espécie de família, uma coisa diferente.
Não
era
mais camaradagem.
Camaradagem. Então. Agora, diz que é uma concorrência incrível, não só dos novos assistentes, que querem todos fazer doutoramento à pressa, doutoramento aqui, e depois são todos doutores de teoria, e depois aquela coisa da carreira e tal. Fecham-se cada um no seu cubículo, na sua sala, e não colaboram. Não colaboram, não há interatividade entre os colegas, não há entre os alunos. Chega-se lá, ainda agora fui uma miúda que foi contratada para professora, assim, não sabia que aquilo era uma faculdade, e cheguei lá, não estava ninguém à minha espera. E depois não tinha alunos quase, depois é que tudo vazio, ninguém sabe que eu sou uma nova assistente, ninguém me recebeu. Quer dizer, é uma coisa sem alma. Não, nos nossos tempos era uma alegria.
Se calhar tentaram deixar isso, não é, Rita? Esse espírito de camaradagem.
Nós deixamos. Agora atualmente, diz que é uma chatice.
Ah, isso. Isso já não sei.
O que é que a Natasha deixou para as gerações seguintes? O que é que a vossa geração deixou?
A nossa geração, eu penso que uma das grandes diferenças é na parte profissional, no pós-universidade. Porque quando eu me formei, o caminho seguinte, normalmente, era dar aulas. E penso que aí muitas pessoas que poderiam ter tido mais atividade artística acabam por se diluir. com o dia-a-dia das aulas, da falta de tempo. Alguns vão para fora do Porto, depois também, ou para zonas mais interiores, ou não têm espaço para trabalhar, espaço para criar, deixam de ter os contactos, deixam de estar com as pessoas. E aí eu penso que se perdeu bastantes artistas que podem ser muito interessantes.
É.
Não é? Eu acho que aí que era.
E principalmente mulheres. Ai, coitada.
É um feminista! Essa é a palavra das mulheres, é verdade. Não, está sempre.
Raparigas extraordinárias.
É verdade. Mas já na tua geração. Aí já na tua. Muitas mulheres, é verdade.
Tem um noivo que é médico, um namorado.
A ocupação dos noivos.
Tenho um noivo que é médico e pronto, e ela já tem. E pronto, e eles vêm comprar mães e cortam-nos a carreira. Ah, isso não interessa nada, agora estás agora a pintar e alguma. Acabou, não deixam mais, os maridos não. Não é só os maridos,
a vida, cansaço da vida, tudo.
Ou deixam mesmo,
mas é preciso espaço, é preciso material, é preciso tempo.
Isso é uma coisa que. A Rita que diga, eu até sacrifiquei um bocado a minha mulher e os meus filhos, porque eu estava sempre a trabalhar. As nossas férias eram para o estrangeiro, porque, por exemplo, nunca fiz férias no Algarve, porque também gosto muito de praia, mas olha, eu vi ali a Lessa de uma coisa, vou gostar de Lessa e tal, e falei, está bem, agora ir para aí abaixo, para ir a uma praia ao Algarve, não apetece. E eu, por exemplo, preferi, por exemplo, digamos 15 dias, 10 dias no México, 5 em Nova Iorque.
Sim, tentava sempre.
Assim, umas coisas assim. Depois outras viagens. Ia de carro com eles, às vezes para o Norte da Europa, não sei o quê. Disse no verão, pronto. E depois, sozinho com a minha mulher, ia a cidades que tivessem museus, por exemplo, Budapeste e Viena, Munique e não sei o quê, Roma e Florença e tal. Era tudo mais que viagens culturais. Até com o meu filho mais pequeno, um ou dois anos, quando estava num museu, os outros escolheram, ai que lindo menino e tal, estás a gostar? E ele untou o olho, isto é uma grande seca. O miúdo é pequenino, já. Desde pequeno que eles iam enfileirados para os museus, mas que ficaram motivados um bocado para isso. Mas não lhes tirei, não foram infelizes por causa disso.
Claro, não. A Rita, não sei, a Rita
sabe.
Não. Mas pronto, mas é uma paixão que eu tenho pelas artes plásticas e por isso tudo.
É uma vivência, não é? É uma vivência. Que mensagem é que vocês gostariam de transmitir aos colegas diplomatas e a toda a comunidade académica do Porto? Se calhar comece pelo pai. Mensagem que gostaria de deixar a quem se está agora a formar e quem terminou agora o curso aqui da Universidade do Porto, alumni de Belas Artes, não é?
Ah, a mensagem, eu assim de repente essa mensagem e não sei.
Alguém que já tem tanta experiência como o Carlos deve ter alguma coisa para dizer a quem está agora a começar. Mensagem é que
não se influencia muito por teorias muito rigorosas, muito, que estão muito na moda, não sei o que mais, porque daqui a pouco já não estão, não é? E que sejam eles próprios, autênticos, e que não tenham receio de pintar, ou de desenhar, ou de esculpir, ou fazer fotografia, não sei o que mais, que não se inibam. Se começam a dizer que eles são académicos ou reacionários, que deixem, continuem a fazer. Portanto, a mensagem é exatamente isso, que sejam eles próprios, que não sofram pressões, cedam a pressões externas e chamadas as pressões do mercado e não sei o que mais, para ver se vendem. Por exemplo, eu por experiência própria, nunca fiz pressão nenhuma, nunca me autopromovi junto de nem de galerias, nem museus, nem críticos de arte, nada. Vieram sempre ter comigo. E a Rita ainda é pior do que eu, ainda se esconde mais. Eu não é que, eu sou assim, fala barato, mas não sou muito de chegar à beira de mostrar o currículo e o portfólio, não, nunca fui. Vieram sempre ter comigo, não é? E geralmente corre mal quando as pessoas tentam se apresentar. A gente vinha nas feiras de arte, as pessoas tinham pontos de dossiês que depois vai tudo para o lixo. As pessoas têm que vir ter connosco. Portanto, mas isso o que realmente é isso, quer dizer, mas é muito difícil. O mundo das artes plásticas, posso dizer que não é fácil de maneira nenhuma. Não julguem que vão entrar numa coisa, e mais Portugal, que está fechadíssimo para essas coisas. Está fechado uns núcleos, uns tantos iluminados. Uhum. Mas pronto, olha, o que é, muitos parabéns por terem conseguido entrar numa carreira difícil, que é esta das artes, é muito difícil.
Mas então, a sua mensagem é: sejam autênticos.
Autênticos, sejam autênticos, não se preocupem. Mas de qualquer maneira, depois querem ser autênticos, depois, porque quando está lá o dia a dia, tem que sobreviver, o problema é esse. Quantas vezes encontrei-nos nos meses das Belas Artes trabalhar encerrá-los como guia orientador, ou mesmo tomar conta de salas. Outros, outro dia vi um que estava a fazer rissóis.
Pois, mas isso uma pessoa depois tem que fazer pela vida, não é?
Outros abrem pequeninos ateliês de pintura para pessoas da terceira idade e de meia idade que querem aprender a pintar. Olha, tem que trepar.
Claro, é isso. Às vezes vão fazendo da arte faz um aos bocadinhos, não é? Para conseguir.
Ateliês de cerâmica, umas artes gráficas e tal. Isto é muito difícil. Claro. Mas é do Rita teve nos estrangeiros, que é, no estrangeiro é a mesma coisa, porque tanto na Alemanha como na Inglaterra, os cursos de belas artes eram só para ser artista. Claro, eu passo que ainda dava para ser professor. Sim. Lá não, aí, professor é outro curso. Não tem nada a ver com isso.
Rita, uma mensagem. Para deixar aqui a quem está não, a começar agora.
Não, acho que é exatamente o que ele disse. É tentar fazer o que se gosta. Acho que nesta área tem uma coisa que é muito interessante, que é podemos fazer uma obra, nem que nunca seja vista, nunca venha a ser conhecida. Quem tiver a coragem e a resiliência e a vontade pode sempre trabalhar. Isso eu acho que é evidente, que se tivermos convites, se vendermos, ou no mínimo se tivermos convites, temos mais motivação para trabalhar, arranjamos mais tempo e conseguimos fazer mais coisas. Mas, ao contrário de outras... Ou seja, é uma área muito difícil, mas ao contrário de outras áreas, é possível fazer. E há outras áreas que se não nos derem a oportunidade, não conseguimos fazer. Por exemplo, na ciência, um cientista, se não tiver a oportunidade...
Como é que vai fazer investigação?
Não vai fazer ciência? Investigação. Nós temos amigos assim, nós temos amigos que acabam as bolsas de investigação. Por isso, nós queixamos-nos, mas também é verdade que ao mesmo tempo somos privilegiados. Eu acho que é isso, acho que é ser honesto, ser sério e ser verdadeiro. Acho que é, pelo menos disso, é o que eu tento fazer.
Muito obrigada, Carlos.
Obrigada.
Muito obrigada, Rita. Quanto a nós, vemos-nos no próximo Alumni Montes. Até breve.